E aí, estamos em mais um Pod Invest, podcast da Mia. Hoje eu estou com o Hugo Trombini para falar um pouco de criptomoedas e de trade. Estou também com o Fernando Araújo, que vai me ajudar a entrevistar ele, e eu sou o Rodrigo Souto. E aí, Hugo, tudo bom?
Como vai? Bom dia a todos e a todas. Estamos aqui no Brasil com a Covid-19.
E aí, Fernando, de boa?
Tudo bem também.
Hugo, fala um pouco de você. Como que você entrou nesse mundo de trade? Fiquei sabendo que você é trader há muito tempo também e está trabalhando com criptomoedas.
Sim. Bom, tudo começou e que o meu pai foi uma das pessoas que ajudaram a criar o índice Bovespa, tá? Aqui no Brasil. E então eu tenho uma educação financeira desde o princípio da minha vida. Meu pai sempre me ajudou muito com essa questão de finanças. E eu fui aprendendo bastante. Entrei na faculdade de administração de empresas pela PUC e fiz finanças também pela Sampo, Instituto de Finanças. A partir daí, eu entrei numa empresa para efetuar trades alavancados em NYSE e Nasdaq. Então, eu fui indicado para fazer day trade alavancado em NYSE e Nasdaq. E isso fez com que eu aprendesse bastante, ganhei dinheiro, perdi dinheiro também, como todo mundo. E fiquei muitos anos nisso. Tá? Hoje eu sou trader há 28 anos, aproximadamente. Então, aí depois a gente fez algumas empresas, alguns escritórios de advocacia de finanças, né? Trabalhamos juntos com escritórios de advocacias para efetuar trades com o dinheiro desse pessoal, né? E o tempo foi correndo até que em 2010 eu conheci o paper do Satoshi e comecei a fazer os meus trabalhos como minerador. Eu aprendi bastante. A gente teve aí alguns apartamentos aqui no Brasil que fazia mineração de Bitcoin. E aí a gente aprendeu a fazer outras moedas também, como Ethereum, Monero, né, Zcash. A gente viu Ethereum nascer, Zcash nascer. E a gente ganhou bastante dinheiro nisso, quando a dificuldade de mineração era menor. E chegou um determinado tempo, em 2017 ou 2018, houve uma falta de placas de vídeo no mundo inteiro. E nessa hora, a gente decidiu virar a chave e como a taxa de mineração, né, tava muito difícil, né, a mineração já não ia fechar a conta, a gente decidiu virar a chave, vendemos todas as nossas placas, todos os nossos equipamentos. Fizemos um bom dinheiro nisso e abrimos uma empresa de trades em criptomoedas. Isso. Então, a gente começou a fazer isso e começou a ir bem tudo até o mercado dar uma despencada, né? Despencou o mercado em 2017, 2018 também. E foi bem difícil para todo mundo, né? O mercado sentiu bastante, né? E a nossa empresa também sentiu. Só que nesse período eu já estava desenvolvendo alguns robôs com algoritmos próprios, robôs que fazem trade. E desenvolvendo isso, hoje a gente tem uma exchange que está abrindo, é a Cryptong. Estamos com os nossos robôs pelo MrProfit.io, que é uma nova plataforma para ajudar as pessoas com seus trades. E o Cryptongbot.io, que são que são robôs para as pessoas que querem fazer com custódia própria também. Então, hoje em dia, o que o Hugo faz? O Hugo trabalha com robôs de trade, tá? E empresas e produtos blockchain. Temos um fundo de investimentos na Inglaterra, em Londres, chamado Mushroom Capital. E a gente tá com duas empresas aqui no Brasil, trabalhando com caixas eletrônicos, né, que são os ATMs, trabalhando com os nossos robôs. E a vida que segue. É isso.
Então, hoje em dia, você tem a sua empresa que você fundou, né? Depois de ter trabalhado já nesse mercado. E quanto ao blockchain, você pode explicar um pouco o que é isso? Para quem não conhece, não entende, como eu?
Tá, vamos lá. A blockchain, ele é um sistema integrado de blocos e de confirmações, onde se eu quero mandar um dinheiro para você, eu faço uma transação via blockchain. A blockchain em si, ela é um registro imutável das transações efetuadas entre dois agentes, de forma descentralizada. Tá? Quando eu mando um dinheiro para você, no caso Bitcoin, se eu mandar Bitcoin para você, ficará registrado eternamente que aquela transação da minha carteira foi para a sua carteira. Nessa transação, existe um fee de mineração, tá? É um gasto que é onde os mineradores ganham a sua parte. Porém, falando em blockchain, nada mais é que um registro imutável de transações feitos em sequência, blocos, bloco a bloco. Tá?
Entendi, é uma forma de registrar as transações dessas moedas, então.
É isso, sendo bem, bem breve, bem resumido, a gente pode abordar esse assunto em hora oportuna. Tá?
Quanto aos robôs, tipo, a sua empresa trabalha, como que ela interage com esses robôs? Ela faz o robô e vende? Ou dá para alguém e as pessoas trabalham na banca?
Com o Mr. Profit.io, nós teremos a custódia desses BTCs para efetuar os trades na Binance e outras exchanges que nós julgamos confiáveis. Porém, existem as pessoas que querem operar na sua própria conta. Então, a gente está desenvolvendo o Cryptong Bot para que cada pessoa possa ligar os seus robôs, né, nas suas próprias contas.
Você também tem o seu site, né, de investimentos?
Sim, a gente tem o MrProfit.io, o Cryptong.io, que nós são sites em produção ainda, mas já a gente já está operando por trás, mas os sites ainda estão em desenvolvimento, as plataformas, e o Cryptong.io, que é a nossa exchange, também está em produção agora, mas a gente está operando com dinheiro dos clientes, né, e em contas específicas de outros clientes também. Então, se quem precisar, pode conversar comigo, a gente conversa numa boa e a gente chega em algum lugar juntos. Eu queria falar um pouquinho sobre a questão de blockchain rapidamente, e trading, né, e tendências e tal.
Ok, à vontade.
Tá, a gente passou agora por um período de halving, onde a produção de Bitcoin pelos mineradores...
O que seria um halving?
O halving, na verdade, ele é uma... Como é que eu posso dizer? É uma matemática, tá? Em que a produção de bitcoins, elas acabam voltando para a metade. Então, metade. Você tem uma divisão, né, matemática em que pelo algoritmo, você é, as máquinas só conseguem agora minerar metade dos bitcoins no mesmo tempo.
Okay. Eu tinha uma pergunta só muito rapidamente, até por causa desta questão do algoritmo e tudo mais, que eu ia fazer a seguir, mas aproveito e faço já agora. Vocês, nesta questão da criptomoeda, no blockchain, usam algum tipo de inteligência artificial?
No blockchain?
Sim.
Bom, existem, sim. Nós não usamos, tá? Mas existem empresas como a Chain Analysis, que são empresas forenses, que eles fazem uma inteligência de seguir o dinheiro até um determinado ponto. Por exemplo, se você participar de alguma operação, algum scam, alguma coisa fraudulenta, essa empresa tinha análises, entre outras, né, mas a tinha análises é a principal, ela consegue fazer uma busca aonde foi parar os BTCs que foram enviados. Então, você tem as pontas, que são as exchanges, que é onde geralmente as pessoas transformam o Bitcoin em dinheiro fiat, em dinheiro real. Então, essa empresa, ela consegue, com os seus softwares, ela consegue, sim, verificar o caminho para onde foi os bitcoins. Agora, em questão de manipulação, carteiras grandes ou carteiras falsas, essas coisas, inteligência artificial, tem algumas empresas aí trabalhando nesse conceito, mas é algo muito primitivo ainda para a gente conversar.
Hugo, volta a falar então da produção do Bitcoin caindo para metade que você estava falando.
Então, a produção caindo pela metade, ela tem um aspecto importante, que é o preço do Bitcoin relativo ao custo de mineração. Então, quando o preço do Bitcoin inferior ao preço de mineração, ao custo de mineração, o sistema começa a entrar em colapso. Porque você tem menos pessoas minerando, menos mineradores, e a transação demora mais. Tá? Então, quando você espera 30 minutos para chegar o dinheiro, de repente pode levar 2, 3, 4 horas, 5, 6 horas, dependendo do tráfego da rede. Tá? Isso quer dizer o quê? Que o preço do Bitcoin tende a subir, ok? Pois o custo de mineração ele é único, tá? Não tem como você sair daquele custo. Quem é minerador, ele tem um custo X para produzir o seu Bitcoin. Só que agora ele vai demorar o dobro de tempo para ter o mesmo Bitcoin. Isso quer dizer que ele vai ter um custo duas vezes maior para ter o mesmo Bitcoin. E por oferta e demanda, que agora é o cenário que estamos vivendo agora, né? Oferta e demanda versus lockdown, Covid-19, estamos enfrentando uma questão de liquidez nos mercados de criptomoeda e um problema de mineração, onde todos dependem que o preço do Bitcoin suba. E suba, eu estou dizendo aí, até 12 mil, 14 mil dólares. Tá? Esse é o preço-alvo que muita gente espera que o Bitcoin chegue, ou se não, será inviável a mineração em termos de custo. Isso pode fazer com que o sistema entre em colapso. O que eu duvido, porque tem muita gente entrando, né? Você tem early adopters, você tem grandes empresas, bancos, tem muita gente entrando no mercado. Então, o meu pensamento é que o preço do Bitcoin tende a subir. Tá? E sobre as outras moedas, as altcoins, existe uma verificação que a gente deve fazer sobre tipo de projeto, quem são as pessoas por trás, quais são as empresas que estão adotando essas blockchains. Então, você, as altcoins é um segmento mais extenso, porém existe uma análise chamada análise fundamentalista, em que você consegue determinar quais são os players envolvidos no desenvolvimento dessas altcoins.
Sim, muito, muito bom. E eu fiz um trabalho sobre a Argentina e os Sim. argentinos têm muita desconfiança no governo deles por causa de uma série de moratórias e de juros extremamente elevados. Eu vi que quando eu fui para a Argentina da última vez, peso já não era muito usado no turismo, ele já aceitava muito mais o dólar. Então, você chegava com o dólar, você não precisava nem trocar por peso, porque a Argentina aceitava tranquilamente. E durante esse trabalho, eu descobri que eles estão deixando de lado o dólar também, então passando a adotar as criptomoedas, como os bitcoins. Então, provavelmente vai ter uma gama de pessoas aderindo, que nem você falou dos early adopters. E acho que esse é um processo que pode acontecer nesses países onde o juros é muito alto e a confiança do governo é elevada.
Sim, o Bitcoin ele tem um conceito filosófico, que é a liberdade fora dos bancos e fora do Estado, onde é livre de imposto, né? Livre de transação, você pode enviar de onde vocês estão para a China, da China pode mandar para a Europa em minutos, sendo que no sistema tradicional você demoraria muito tempo e você paga impostos e taxas. E o Bitcoin chegou num conceito filosófico de anarquismo, entre aspas, mas é uma proposta que é contra as altas taxas, contra as taxas do Estado, impostos, etc. Então, essa questão filosófica do Bitcoin ela é muito importante. Porém, agora o mundo está se adaptando devagar às criptomoedas, justamente pelo fato que você consegue transacionar ela de forma rápida, descentralizada. Mas não se pode esquecer que a maioria das blockchains elas são rastreáveis. Então, não pensem que não serão rastreados. Serão rastreados.
Hugo, quanto ao nosso meeting, você gostaria de abordar fundamentos de cripto, a legalização e o futuro do blockchain? Como que você pretende fazer? Os assuntos principais assim, que você pretende abordar?
Bom, dependendo de como as pessoas quiserem, né, a gente pode abordar assuntos como trading em criptomoedas. Aí podemos falar sobre as volatilidades, preço, preço-alvo, stop loss, stop gain, indicadores. Posso falar também sobre blockchain mesmo, conceito, tá? Conceitos básicos e conceitos um pouco mais avançados. E na parte de mineração também consigo entrar. Mas é muito bom estudar, todos saibam, a análise fundamentalista das altcoins, pois são análises pertinentes para que os investidores não caiam em golpes, em roubada, algo desse gênero. Porque quando você investe em algum ativo, seja ele qual for, né, seja ele do mercado tradicional ou do mercado de criptomoedas, os investidores eles precisam fazer uma análise fundamentalista desses ativos para que se sintam mais seguros em entrar em alguns projetos. Perfeito? Podemos abordar quaisquer desses assuntos e quem quiser saber mais pode entrar em contato comigo também e eu posso esclarecer o que vocês quiserem.
Tá bem, obrigado. Eu não vou pedir a resposta agora, mas eu acho que depois no meeting eu vou querer saber qual é a segurança de investir em criptomoeda. Não só no sentido de ter o retorno em termos de lucro, mas, como o Rodrigo estava a falar há pouco, para quem acredita que a criptomoeda vai ser uma boa alternativa a questões políticas, a questões de, digamos, sim, a questões de desgoverno, digamos assim.
Então, acho que
vou fazer essa pergunta lá no meeting.
Sim, ok, mas assim, a segurança é total, contanto que esses bitcoins estejam com você, okay. Com cada um de vocês. Quando o Bitcoin não está com você, você tem o risco de perdê-lo. Mas se eles estão com você, ninguém consegue tirar.
Ok, muito obrigado, Lucas.
Ok, um grande abraço.
Acontece um problema de liquidez assim, então, com as criptomoedas.
Perdão?
E não há problema de liquidez com as criptomoedas.
Bom, aí a gente entra num conceito de oferta e demanda. Então, e valor, né? Quanto custa? Um ativo, ele custa quanto as pessoas acham que vale. Então, perante isso, o Bitcoin, que valia 0,075 centavos, já chegou a valer 18 mil dólares. E isso foi porque as pessoas achavam que valiam isso. E negociavam. A questão de liquidez é que nem sempre o mercado corresponde àquilo que a gente precisa. Então, se você não tem muitos bitcoins para serem vendidos ou para serem comprados, a gente tem um problema de liquidez. Se tem mais pessoas vendendo do que comprando, o ativo tende a se desvalorizar, entendeu? Então, a questão de liquidez é essa. Se os governos bloquearem, haverá uma falta de liquidez. Se os governos liberarem, né, se todas as pessoas começarem a entrar devagar, a gente vai ter uma questão de liquidez muito boa.
Sim, a liquidez tem muito a ver com o estado do mercado, então, né?
Sim, estado do mercado e não só mercado, é estado global. Você tem a Covid, você tem as bolsas, você tem o petróleo, você tem o ouro, você tem vários ativos. Hoje em dia você tem vários ativos linkados com a compra de Bitcoin. Ou seja, quando você tem, por exemplo, quando foi determinado que a Covid estava presente, o preço do Bitcoin foi para 3.500 dólares. Em um dia, em 2 dias. Porque o preço do petróleo caiu, então quem estava fazendo hedge com ouro, com petróleo, com o que fosse, perdeu muito dinheiro, porque as moedas estavam linkadas, né? Estavam em hedge, estavam hedgeadas. Então, muita gente perdeu dinheiro por causa disso.
Hugo, muito bom, a gente continua falando disso no nosso meeting. Para quem tem curiosidade de falar contigo, como que te acessa, como que pode.
Pode mandar e-mail para hugo@cryptong.io, e pode entrar no meu Instagram, ok? @hugotrombini e o meu WhatsApp direto.
Bem, e terminamos assim mais um Podinvest. Obrigado a todos e a todas por terem assistido e acedido aqui ao nosso podcast. Creio que falo pelo Rodrigo também e por todos aqui na Minvest. Quando vos pedimos para seguirem as nossas redes sociais, Minvest no Instagram, depois no Linktree, vocês podem encontrar os vários links para as nossas redes sociais. Nós vamos deixar aqui embaixo esse link. É só seguirem-nos e estarem atentos que vamos tendo sempre muitas atualizações. Obrigado.